Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede, aqui pela Rádio Alesc, a rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esporte, alavanca do progresso social. Na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto.
Eduardo Rocha.
E no programa de hoje, o destaque é o Tubarão, o primeiro classificado para a próxima fase da Série D Nacional. Daqui a pouquinho, o presidente do Tubarão vai falar conosco, Luiz Henrique Martins Ribeiro, que está fazendo aí um excelente trabalho à frente do Peixe do Sul do estado da Cidade Azul. E tomara que o Peixe seja também um exemplo aí, que siga o exemplo da Chapecoense, subindo aí da D para C, da C para B, quem sabe chegando também na Série A do futebol brasileiro. E o Eduardo Ventura, jornalista, radialista lá da Cidade Azul, vai falar com a gente também sobre o Tubarão que pega o Novo Hamburgo em casa neste domingo pela Série D. E é um jogo transmitido exclusivamente pela FC Play TV, pela internet. Destaques também desta semana. Destaques dessa semana, o Avaí. O Avaí venceu fora de casa, venceu por 4-0 a equipe do CRB nesta última terça-feira, num jogo válido pela abertura da sexta rodada da Série B. E além de ingressar aí no G4 da competição e consolidar o bom momento na temporada, o Leão da Ilha também pode descansar aí, tem um descanso de 10 dias até o próximo confronto. Porque o Avaí, agora o Avaí só vai jogar novamente, é contra o time do Paysandu em casa, aqui na Ressacada, na próxima sexta-feira, dia 25. E um destaque também foi o Criciúma. Criciúma que com um técnico novo acabou ficando só no empate lá em Criciúma nesta última terça-feira, 0-0 contra o time do Juventude. E quem ficou de assistir esse jogo foi o Lauro Burigo. Eu acho que o Lauro Burigo foi assistir esse jogo. Agora, deu muito rolo lá em Criciúma, muito problema lá em Criciúma. A direção do Criciúma, inclusive, aguarda um relatório da Polícia Militar para identificar torcedores que agiram com excesso, até atiraram um tijolo no vidro do carro do Zé Carlos, mas eu achei resultado normal. Eu quero saber do Lauro Burigo o que é que ele achou desse resultado 0-0 na estreia do Mazola Júnior. Muito bom dia, Lauro Burigo.
Bom dia, prazer falar novamente com teus ouvintes e com vocês. O resultado não foi bom para o Criciúma, porque ele não está bem, né, dentro da competição. E a gente sabe como é que é. Eu sempre fui treinador de futebol e graças a Deus tive muito sucesso, então eu tenho uma observação às vezes um pouco diferente das demais pessoas. E eu até comentei lá com meus parentes de que o problema do Criciúma está na meia esquerda. Porque se você observar o Elvis jogando, ou então quando não joga o Elvis, joga aquele menino Maranhão, né? Eles jogam muito, muito aberto, eles não são os meias que chegam para uma tabela, para um arremate a gol. Eles jogam mais assim pelo lado do campo, em vez de ser uma parte mais central, porque o lado do campo é onde não pega o pau, né? Onde o jogo é mais fácil, não tem adversário praticamente. Então, acho que o problema do Criciúma, no meu entendimento, se bem que meu entendimento não tem importância, que eu já não mando mais nada, né? Mas eu tenho a impressão que o grande problema do Criciúma reside justamente no setor mais da meia esquerda. O meia direita também joga aberto. Você se notar o Criciúma jogando, o adversário povoa muito bem o setor de meio de campo e o Criciúma não dá o combate ali devido. Então, se você perde a meia cancha, praticamente você já não tem muita força para ganhar o jogo, né? Eu entendo assim.
Tá certo, Lauro. E hoje tem um grande jogo também, que é Figueirense recebendo o time do Fortaleza em casa. O Figueirense pega o Fortaleza. O Fortaleza tem 13 pontos e é o líder da Série B. O Figueirense ficou um pouquinho mais para baixo, tem 9. E o Avaí subiu para 11. O Avaí está entre os 4 primeiros do grupo de classificados para a Série A, Lauro Búrigo.
É, o Avaí está com um padrão de jogo muito bom. Está com uma equipe bem, bem entrosada. Ao contrário do Figueirense, ao contrário do Criciúma e dos nossos times do futebol aqui de Santa Catarina, me parece que o Avaí é a equipe que está mais certinha. Eu não entendi muito bem, foi a saída do treinador para a vinda do Geninho, se bem que o Geninho também é um bom treinador. Mas eles tiraram o treinador, que o treinador praticamente era líder do campeonato, então não entendo muito essas jogadas de bastidor, de tira não sei o que que houve também, às vezes posso estar falando até uma bobagem. Não sei se o ex-treinador fez alguma besteira, mas o time vinha bem na mão dele. Agora assumiu o Geninho e continua bem. O Avaí está jogando um futebol de um padrão muito bom. Você pode ter certeza que o Avaí é um time que tem muitas condições de crescer e de subir para a Série A. Agora o Figueirense está... Sabe como é? O Milton não vem dando aquele recado certo também. A equipe não é uma equipe muito forte. Mas está bem na competição, e a gente, o que é que a gente vai dizer quando a equipe está bem na competição? Criticar ou fazer uma advertência, às vezes não tem fundamento, porque se a time vem bem, como é que tu vai criticar e vai fazer uma advertência? Então a equipe está bem colocada, o Avaí também está, e o único que não está bem dentro da competição é o Criciúma, né? Então vamos aguardar para ver o que é que acontece.
Tá certo, Lauro Burgo. Então vamos aguardar hoje o jogo de Figueirense e Fortaleza. Figueirense vem de 2 derrotas e precisa também aí uma vitória, precisa vencer em casa. Então a gente espera um grande jogo, né, Lauro?
Tomara que aconteça. O Fortaleza é uma equipe, o goleiro aquele que é treinador hoje,
Rogério Ceni, Lauro.
É, o Rogério Ceni, ele tá dando o recado certo lá no Fortaleza. Então vamos aguardar, vamos ver. Mas o Figueirense dos seus domínios é uma equipe muito forte.
Muito obrigado, Lauro Burigo.
Foi um prazer.
Uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana para você, Lauro.
Tá bom, querido. Foi um prazer. Quando quiser, só dá um grito.
Prazer é todo nosso de falar com o Lauro Burigo, consciente homem do esporte e do futebol, e que sabe tudo de bola, sabe tudo de estratégia dentro do futebol em Santa Catarina e no Brasil. Enquanto nós vamos fazer agora um contato com o Valmir Matos para a resenha do Valmir Matos, na sequência nós queremos falar também com o Albeneir Marques. Queremos a opinião do Albeneir Marques sobre o Figueirense no jogo de hoje, uma avaliação dele também sobre a Copa do Mundo, que daqui a pouquinho vai começar. Falta menos de um mês. Alguns dias, ou algumas semanas, aí, duas ou três semanas, né? A Copa começa dia 14. Então, o Brasil estreia no dia 17 de junho e a Copa começa no dia 14. E nós queremos falar também, daqui a pouquinho, com o Benair Marques, que vai falar conosco. Enquanto isso, vamos conversar com o Valmir Matos, para trazer a resenha do Valmir sobre a posição do Figueirense na tabela. O Figueirense recuou um pouco na tabela, vinha muito bem na liderança da Série B. Mas aí o que está acontecendo agora? O Figueirense está com apenas 9 pontos na tabela e o Valmir Matos já está conosco para comentar. Vamos falar de Figueirense, não vamos falar de Santos, não vamos falar de Copa do Brasil por enquanto, vamos deixar isso aí para o finalzinho. Finalzinho a gente comenta um pouco sobre a Chapecoense, 0-0, passou pelo Atlético Mineiro, olha, isso aí o Valmir Matos pode comentar. Agora Santos e Luverdense, isso aí não importa muito, porque o Santos também se classificou, né? Bom dia, Valmir Matos.
Bom dia, Eduardo Rocha, bom dia para o nosso Pachequinho, para toda a equipe da Rádio da Assembleia Legislativa, bom dia. Eu acho que é bom falar dois destaques. Primeiro, que o Pachequinho já vem aí fazendo frases de efeito. Qual é o problema? Qual é o problema? O time reserva perdeu de 2-1, mas tinha ganho de 5-1, ficou com 3 gols de diferença e está na próxima fase da Copa do Brasil. Se referindo ao Santos, né? A Chapecoense foi coisa boa, Rocha. Porque esses caras, é o seguinte, lá em Belo Horizonte, quando alguém está assim, pois é, teu fulano está jogando bem, o Atlético vai lá e compra. Aí o cara está numa outra fase e vai lá numa boa fase, vai lá e compra. O Atlético fica amontoando jogadores, não forma ninguém, fica formando um grupo e se achando. Bem feito, perdeu para a Chapecoense, está eliminado da Copa do Brasil. Eu acho que o futebol, tratar um pouquinho com mais seriedade, fazer o dever de casa e também valorizar a base e não ficar de oba-oba porque tem dinheiro, compra tudo, não é por aí, né, Rocha?
Com
referência a esse jogo do Figueirense, eu acho que não é momento de estar cobrando o Figueirense, pois sim. Agora, hoje, com detalhe, acho que é jogo para o Figueirense ganhar. E não vai com essa história, porque está invicto, porque está líder. Com todo respeito, mas o Fortaleza tem a qualidade que tem o Figueirense. Figueirense tem a qualidade do Fortaleza. Não vejo nada de anormal. Vejo um futebol do Fortaleza que está dando certo. O Rogério Ceni tem um grupo na mão, está indo muito bem. Mas não vejo para, de repente, achar que o Figueirense, se empatar, está bom. Não está bom. Está bom se ganhar o jogo. Acho que tem que ganhar o jogo, porque ele é mandatário. O Fortaleza que quer ganhar do Figueirense, que ganha lá em Fortaleza. Porque eu acho que hoje aqui tem que ser o Figueirense. Com todo respeito, evidentemente, o time do Fortaleza está na liderança, o Ceni faz um trabalho muito bom, o grupo está na mão dele, mas eu acho que o Figueirense tem que superar as dificuldades e hoje ganhar do Fortaleza para reativar a sua presença como boa performance dentro da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro da Série B. Se não aquele oba-oba do início, começa a dar sinais vitais, e aí fica complicado, né, Rocha?
E o Fortaleza é um time muito forte aí dentro da competição, já mostrou que veio para subir, e na verdade, Valmir Matos, nós temos que seguir aí aquele exemplo do Albenair, né? Daqui a pouquinho o Albenair vai falar conosco também aqui no programa, depois de você, Valmir.
Sim.
E bom, até a gente já quer que você deixe aí um encaminhamento para a palavra do Albenair, que sempre demonstrou aquela garra que o Figueirense precisa hoje, né, Valmir?
Eu quero que depois você pergunte para o Albenair o que é que o Figueirense tem que fazer para não ser um time ioiô. Ou seja, aquele time que começa bem no campeonato, dá uma vacilada, como aconteceu no estadual, subiu na hora certa com o Figueirense conseguindo aquela vitória de 3-0 sobre o Concórdia lá fora, embora o Concórdia já na Série B do estadual. E aí o Figueirense foi lá em Chapecó e ganhou o campeonato. Aí começa bem o Campeonato Brasileiro da Série B e cai. Esse ioiô, o que o Albenair entende para fazer com que esse time consiga se manter numa linha e não cair? É o que vem acontecendo com o Figueirense, né? Começou bem, duas vitórias espetaculares e aí duas derrotas, três vitórias espetaculares e duas derrotas em seguida. Aí fica difícil, né?
Na verdade, o Figueirense perdeu para o Brasil de Pelotas fora de casa. Era um jogo que o Figueirense tinha que buscar um empate, pelo menos, né, Valmir Matos? Perdeu muito cedo na competição,
sim,
né?
Sim, sim, né?
Agora, perder o Clássico também é uma situação imprevisível.
É evidente que foram derrotas em que não houve, por parte dos adversários, qualquer superioridade. O Clássico foi rigorosamente igual. Como também no detalhe do gol poderia o Avaí não fazer e o Figueirense fazer e ganhar o Clássico. E o jogo do Brasil de Pelotas foi verdade. No final, eu não gosto dessa coisa de injustiça de resultado, mas o resultado não foi correto. O Figueirense merecia, no mínimo, ter empatado com o Brasil de Pelotas. Esperamos que hoje tenha um bom resultado, né? E que se faça aí um bom trabalho para que o campeonato tenha significado. E o Criciúma, tomara que, senão nessa não vai dar, mas na próxima rodada, acho, Rocha, que fizeram uma cobrança aí pro treinador, acho que precipitada por parte do da torcida. A torcida não pode cobrar, como cobrou na terça-feira, resultado do Criciúma. Tanto que o treinador chegou, já conseguiu um ponto que o Argel não tinha conseguido em 5 jogos, né, Rocha?
A torcida está mais mordida mesmo, Valmir Matos, com alguns jogadores, né? Um deles é o Zé Carlos, que inclusive atiraram um tijolo no vidro do carro do Zé Carlos na saída do jogo lá contra o Juventude, que ficou 0-0. E o Marlon, que é o lateral direito, que inclusive está na manchete aí, que o Marlon pode até abandonar o futebol, terminar aí, pendurar as chuteiras, Valmir Matos. Olha só, um jogador do calibre do Marlon, que é o lateral esquerdo, mas vem aí desequilibradamente enfrentando problemas dentro de campo, que, segundo o técnico, inclusive, são problemas de origem extra-campo.
Você sabe que a gente fala, não é nem pejorativamente, mas é popularmente, que existem as viúvas, né? Então, o seguinte, são as viúvas do Zé Carlos, as viúvas do Marlon, como tem aqui as viúvas aqui no Figueirense, volta e meia querendo voltar alguém que que já apresentou o resultado, que não tem mais aquele pique, no Avaí também tem. O Avaí, por exemplo, contratou aquele William que ninguém queria mais, o Avaí contratou, veio para cá, não fez nada pela terceira ou quarta vez que passou pelo Avaí. Tem um tal de Vando que passou pelo Avaí, acho que umas 10 vezes. O Adilson Heleno, sempre havia insistência com o Adilson Heleno no Avaí. Então são as viúvas, são dirigentes que acham que resolver uma vez vão resolver sempre. E não é bem assim. O futebol é no seu tempo, né, Rocha? Com todo o respeito ao que o Zé Carlos fez, ele tem uma história muito bonita no Criciúma, mas eu acho que, de repente, não é mais o tempo dele, né?
É isso aí, Valmir Matos. Muito obrigado pela tua participação.
Não tenha dúvida. Qualquer dia eu vou aí para rever o Rocha e também o Pachequinho, os meus amigos aí da Assembleia.
Opa, é um prazer, prazer recebê-lo aqui, inclusive para você comandar o programa. Sim. Quando você vier aqui, com um cafezinho especial, uma bolachinha.
Eu não vou mais, eu só anunciei que eu vou, tu já está me dando serviço.
Olha, a gente te aguarda aqui, Valmir Matos. Você é a voz desse programa, hein?
Não, e quando eu for aí, não precisa rosas, não precisa banda de música, nada.
Nem uma cervejinha, nem um vinhozinho.
Não, beber no serviço não dá, né?
Tá certo, Valmir,
um abraço,
muito obrigado.
Boa sexta-feira, obrigado pela participação, um abraço.
Um grande abraço, Valmir Matos, que hoje à noite vai lá assistir comendo uma pipoquinha, né? Tomando um chazinho.
Eu, hein? Logo eu.
O jogo do Figueirense e Fortaleza.
Logo eu.
Não é.
Um abraço.
Outro, Valmir. Bom fim de semana. Então, olha aí, o Valmir Matos, né, com a sua resenha no programa de hoje. Enquanto a gente faz agora um contato com o Albineir Marques, vamos dando para você o resultado da Libertadores nessa semana. Essa semana nós tivemos alguns jogos aí importantes, né? O Defensor perdeu para o Cerro Porteño em casa, o Delfim venceu o Atlético Nacional 1-0, o Cerro ganhou de 1-0 do Defensor, o Colo-Colo venceu o Bolívar 2-0 e o Grêmio foi até a Venezuela e venceu o Monagas 2-1. O Grêmio também, né, garantindo aí um posicionamento definitivo na Libertadores. O Flamengo pegou o Emelec em casa, precisava de uma vitória simples, e venceu por 2-0, também está classificadaço para a sequência da Libertadores. E ontem tivemos dois jogos pela Libertadores. O primeiro jogo foi Deportivo Lara, da Venezuela, que perdeu para o Corinthians, foi goleado por 7-2. O Corinthians conseguiu aí uma goleada muito expressiva fora de casa. O Deportivo, um time, de certa forma, até fraco dentro dessa competição, e acabou sendo goleado pelo Corinthians. Não se esperava um resultado que não fosse a vitória do Corinthians nesse jogo contra o Lara, lá na Venezuela. E, por último, Milionários e Independiente ficaram no 1-1 pela Libertadores da América. E nós já estamos com o craque, eterno craque do Figueirense, aquele que foi um goleador símbolo dentro do Figueirense Futebol Clube, o Albineir Marques, que é um goleador nato, está conosco aí para comentar a resenha do Albineir também sobre o Figueirense Futebol Clube, o jogo de hoje, que é fundamental para as pretensões do Figueirense, para não deixar a moral do time, né? O moral do time ir lá para baixo, para reverter a situação. O Figueirense tem duas vitórias seguidas na competição e precisa dessa vitória dentro de casa. Não é isso, Albineir? Muito bom dia.
Bom dia, meus queridos. Bom dia. É um prazer muito grande estar conversando, trocando de ideia com vocês. E à disposição, né? Realmente, o que você diz, o Figueirense tem a obrigação hoje de vencer o jogo e não se distanciar muito do pelotão da frente, né? Se almeja, no final do campeonato, estar entre os quatro, é bom que se alerte um pouco mais, e que faça prevalecer o seu entrosamento. Eu acho que isso é muito importante e vamos torcer para isso, né?
Bom, nós falamos agora mesmo aqui no programa também, Albenê, com o Valmir Matos. E o Valmir Matos, até eu questionei o Valmir sobre o que nós poderíamos pegar como exemplo do Albenê Marques para este jogo do Figueirense. E o Valmir Matos citou para perguntar para o Albenê Marques se o Figueirense, sobre essa história de que o Figueirense não pode fazer um papel de time ioiô, né? Um momento está em cima, no outro momento já está lá embaixo. Agora vamos esperar para que ele retorne, né? Para uma posição mais equilibrada nessa tabela, né, Albenê?
Veja bem, o Valmir é um querido, né? É um querido, mas ele não deixa de ter a razão dele, né? Que é uma razão muito lógica. Que assim, o Figueirense tem que se estabilizar de uma vez por todas, né? Então já teve o tempo suficiente, creio, para permanecer mais tempo na Série A. Enquanto em relação ao time, o time tem que se firmar, tem que ter uma cara. Não sei se é a cara do Albenê, que tinha bastante vergonha na cara quando vestia a camisa do Figueirense. E todo jogo é vitória, 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 vitória. Claro que existem outros resultados, mas pelo que a gente está vendo aí, está demorando um pouco mais a ter um pouco mais de brilho, um pouco mais de vergonha na cara, um pouco mais de dedicação. Então eu espero isso, o torcedor espera isso, dedicação, vontade de estar entre os quatro, vontade de permanecer mais um tempo na Série A, aquela coisa toda. Então tem que melhorar muita coisa ainda do Figueirense. Já melhorou. Melhoraram algumas coisas, mas isso não quer dizer que está bom, não. Nós, como torcedores, nós queremos muito mais.
Pois é, o Figueirense pega o Fortaleza, que é o líder, 13 pontos na tabela, e se vencer esse jogo, ele chega junto ao CSA, que está em terceiro na tabela, tem 12 pontos, o Figueirense tem 9, com uma vitória iria para 12 pontos, passando inclusive o Avaí, que tem 11. Então é uma necessidade, uma urgência o Figueirense vencer e superar o Avaí novamente, né, Albenê? Essa briga, Figueirense e Avaí, por um lugar no G4, vai ser uma briga bonita até o final do campeonato, né?
Eu penso da seguinte maneira: nós não temos que olhar para o Avaí. Nós não temos que olhar para o nosso co-irmão, né? Nós não temos. Nós temos que olhar para nós, entendeu? Para nós é treinador esperto com jogadores, com técnicas e táticas do dia a dia, de treinamento. Nós não temos que olhar.
Tivemos uma queda aí no áudio com o Albenê Marques, mas enquanto a gente tenta recuperar esse áudio, nós vamos dando a tabela desta rodada, que começou com 0 para o CRB, 4 para o Avaí, Criciúma 0, Juventude também 0. E hoje, sexta-feira, dia 18, temos Goiás e Guarani no Serra Dourada, Figueirense e Fortaleza 9:30 da noite no Scarpelli, Ponte Preta pegando o Atlético Goianiense, o Oeste pega o Vila Nova, isso já é rodada na sequência no sábado, 4:30 da tarde, o Ponte Preta é Atlético Goianiense, Oeste Vila Nova, Londrina e CSA, esse jogo importa para quem tem pretensões, o CSA está em terceiro na tabela com 11 pontos, o Paysandu e o São Bento, o Paysandu também está numa boa pontuação, tem 11, está logo atrás do Avaí, o Boa Esporte pega o Coritiba, ainda no sábado, 7 da noite, e a rodada termina com Brasil de Pelotas e Sampaio Correia. É bom, né, Albenê? O Albenê já está conosco novamente, que o Avaí e o Figueirense não entrem nesta de um ficar mirando o outro, né, Albenê? Porque tem gente aí atrás, né? Tem o Paysandu, que está ali já com 11 pontos também, e joga no sábado contra o São Bento de Sorocaba, o Londrina pega o CSA, então tem muito time aí, muita gente de olho no posicionamento e não dá para ficar mirando um rival, né?
Não dá não, é por isso que eu estava falando antes, né? Está coberto de razão. Eu acho que cada um tem que olhar para si mesmo, né? E melhorar, tentar melhorar a cada treinamento e principalmente a cada jogo. Eu acho que se ficarem nessa de olhar para um, olhar para outro, E se acontece algumas coisas de começarem a perder e cair, descer? Vão descer juntos? Então eu acho assim, ó. É cada um faz um traçado, uma linha de coisas, né, para subir para a Série A e o cumpra, e o faça, fazendo o seu dever de casa.
É isso aí, o Beneir Marques. Agora tem o Beneir que já vestiu a camisa da seleção também, né, o Beneir? A amarelinha, né?
Eu tô aqui na frente de uma.
Pois é, eu sei disso, que o Beneir tem lá, guardadinho lá num lugarzinho especial, a camisa da seleção brasileira, dos bons tempos da seleção brasileira, inclusive, que realmente era muito difícil você ter uma convocação para jogar na seleção. Hoje complicou mais ainda, mas é em função de que só joga quem está fora do país, né, Beneir?
Mas então não é seleção brasileira,
exatamente,
né? É seleção de empresários, né?
Aliás, eu concordo com essa sua colocação, porque nós precisamos ver os jogadores que jogam nos nossos times, nos nossos clubes aqui, na seleção brasileira, né?
É, então assim, ó, isso, vamos vir para cá mais um pouquinho, né? Então assim, aquela coisa da identificação, né? Identificação. Então nos nossos clássicos, o que acontece? Sempre um time tem menos atletas que identificam menos com o clássico. Aí depois que acontece o clássico, e geralmente é uma derrota, aí vem aquele mimimi, aquele chororô todo, né? É porque os caras não são identificados. Esses caras, é a minha opinião, esses caras que estão lá fora, estão um pouco se ralando pro Brasil, rapaz. Entendeu? Estão um pouco se ralando. E, bom, enfim, deixa que os mais entendidos falem sobre isso.
Ora, mas eu se é o Benair que está dizendo, hein?
Não, eu tive o prazer, eu tô aqui na minha casa, aqui no Bom Viver, no bairro Bom Viver, aqui em Biguaçu. Então eu estou na frente de uma camisa da seleção brasileira que eu usei em 84, nas Olimpíadas, né? Essa tem uma. Além de ter essa história de ter ido e saído do Figueirense para a seleção brasileira, né? Essa camisa tem uma história que eu dei para minha esposa, né? E depois de muito tempo fora de casa, né, perambulando por aí, a minha esposa me devolveu a camisa, me deu a camisa novamente, e hoje eu a tenho no quadro, não tenho a esposa, a ex-esposa, né, que faleceu, mas eu tenho com muito carinho aqui na minha frente um quadro da camisa da seleção brasileira, a número 9, no patrocínio da Topper ainda, né? Mas aí, são coisas que acontecem. Eu não torço mais para a seleção brasileira, na verdade, cara. Não torço mais, não perco meu tempo mais não, sabe? A partir do momento que se começa a fazer uma seleção brasileira, pensando em um jogador só e não num grupo, não num coletivo, não nenhuma nação, uma nação apaixonada pelo futebol, que faz tudo pelo futebol, então eu acho uma falta de respeito muito grande. Então, se existe falta de respeito do lado de jogadores, que só querem ganhar dinheiro em cima de dinheiro, então, para mim, olha, tô fora de seleção brasileira.
Eu tenho certeza que você não é o único a pensar assim, não, Beneir Marques. Acho que grande parte da população brasileira está desconfortável no sentido de ter que torcer para um time da seleção, que inclusive tem uma base que fez o grande fiasco de perder em casa de 7-1 para a Alemanha. Eu não queria nem citar isso aí, mas a gente acaba citando. E você que vem de uma época em que se convocavam jogadores que jogavam nos nossos times, que mostravam raça, garra, técnica e gosto e orgulho de vestir uma camisa da seleção. Mesmo assim, nós temos hoje dois jogadores convocados para a seleção brasileira que são de origem aqui do Figueirense, né? Então o Figueirense tem uma história, né, Beneir, ligada à seleção brasileira, né?
Tem sim. E é muito bom que isso aconteça, né? Embora uns dias atrás, se não me engano, perguntaram para o Firmino para que time que ele torcia. Ele disse que torcia pelo Corinthians, mas tudo bem. O outro menino, o Felipe, já é diferenciado, né? É um menino que é nosso mesmo, de verdade, né?
É verdade.
Então o que acontece? Eu sou do tempo do tempo que você beijava o escudo da camisa. E realmente isso queria dizer muita coisa. Hoje em dia não vale nada, absolutamente nada. o jogador que beija o escudo da camisa. Porque beija hoje, beija amanhã, beija depois, e sai beijando duas, três vezes no ano. Então, isso para mim é uma coisa muito chata. E a gente tinha o privilégio, cara, eu saí do Figueirense para a seleção brasileira. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa para mim e para o meu clube, e para o meu estado, o estado que me adotou. Maravilha. Mas, quer dizer, hoje não pensa-se mais, né? A gente, como a gente estava falando antes, é assim, ó. Cara, levar 7 de uma seleção da Alemanha, que não tinha nenhum craque, levar 7 da seleção, fazer aquele fiasco todo. Agora, tu vai acreditar em quê? O povo brasileiro vai acreditar em que seleção?
É
uma seleção do estrangeiro? A seleção do estrangeiro?
E agir normalmente diante disso. Isso é que é ruim, né, Wagner?
Isso que é o mais importante. Com coisa que não houve nada, não aconteceu nada, pelo amor de Deus. Olha, eu sinto vergonha até hoje, sabe? De saber que nós levamos 7 da Alemanha sem craque nenhum, mas com uma estrutura fantástica, com um time fantástico, com muita dedicação. E ainda os caras tiraram o pé, né?
É
isso que dói mais ainda, os caras tiraram o pé pra não meter de 10, né? Aí você tem um capitão que senta no meio de campo e começa a chorar. Meu Deus do céu. Olha, eu vou te falar com você.
Em relação
à seleção brasileira, eu sou uma negação pra falar, sabe? Porque isso são as coisas que machuca a gente. Machuca eu como torcedor.
A gente tá vendo que muita gente até hoje ainda não cicatrizou essa mágoa. E nós estamos vendo que o Albenair Marques é uma dessas pessoas, e ele que é uma eminência do futebol,
não,
né?
Não.
É verdade,
por amor de Deus, eu digo para você o seguinte, tem pessoas que falam assim, ó, poxa, o Albenair, craque, aquela coisa. Digo, não, pelo amor de Deus, não façam isso, não façam isso comigo. Eu aceito muito mais, eu acabei de citar isso agora mesmo, na resposta que eu dei na minha linha. Então, assim, eu aceito muito mais quando falam que eu fui um operário da bola, sabe?
Tá certo,
então, assim, ó, um operário da bola, um cara que ralava a bunda no chão, tinha vergonha na cara, entendeu? E é o que falta no nosso futebol hoje, infelizmente, né? É por isso que existem uns três locados, uns caras que vão a campo com bomba, com pedaço de pau, aquela coisa toda, e a gente vê essa agressividade toda. É gente dando pontapé, gente dando chute, é polícia agindo com razão, na maioria das vezes, né? Então, isso são as inversões de valores. Eu prefiro ficar, não com o craque, mas com o operário da bola.
Albenair Marques, muito obrigado pelas tuas palavras, por se expor um pouco também sobre o seu pensamento. E nós vamos desejar para você tudo de bom aí nesta sexta-feira, nesse fim de semana. E tomara que o Figueirense vença hoje, que o Avaí na próxima semana também tenha sucesso. E o futebol catarinense suba daqui a pouquinho, Albenair. Nós vamos conversar com o presidente do Tubarão. Veja só que exemplo, hein, Albenair? Tubarão na Série D, com 100% de aproveitamento, líder do grupo. Então, o programa vai seguir após o intervalo. Obrigado ao Albenair Marques. Um grande abraço para você.
Eu estou à disposição. Um bom final de semana para todos. E que vença sempre o futebol. Obrigado.
Grande Albenair, nós que agradecemos a sua participação no nosso programa, comentando aí sobre a seleção, sobre o Figueirense e dando também uma mensagem otimista para o futebol de Santa Catarina, que vença o futebol, é a opinião do Albenair Marques. E com esta entrevista, nós vamos para o intervalo e já já retornaremos com mais Esporte na Rede, Esporte Alavanca do Progresso Social.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.